Bom dia. Vamos iniciar. Já estamos com um ligeiro atraso, porque temos depois a audição que foi antecipada a meia hora e temos que fazer aqui um bocadinho de speed, não é? De corrida de 100 metros, mas mesmo a bater recordes. Vamos então fazer... penso que já está a assistir a esta nossa reunião os nossos colegas da Assembleia da Madeira, por força do ponto 5, que tem uma proposta... 4B, não é 5, peço desculpa. O 4B tem uma proposta da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e, uma vez que estão também impedidos de continuar os trabalhos deles na Assembleia Legislativa...
Está. Ok. Bom dia.
Não vamos começar. Vou antecipá-lo, porque para depois dispensar o... Como? Sim, não vou começar por distribuir as iniciativas, mas vou antecipar para depois não estarem no ali também à espera de que vamos pôr este ponto em primeiro logo no início dos pontos normais de discussão, se ninguém se opuser, para depois poder a Assembleia Legislativa também fazer o seu trabalho. Vamos então fazer a distribuição de iniciativas legislativas. Não sei se eles me estão a ouvir. Penso que sim, não é? Estão a ouvir. Não consigo perceber se estão a ouvir, mas cumprimento também os colegas da Madeira. Portanto, baixou para distribuição o projeto de lei 418 do Bloco, que estabelece um perdão de penas e amnistia de infrações por ocasião da comemoração dos 50 anos do 25 de Abril. O relator a designar, cabe ao livre, que ainda não está, depois oportunamente dirá. Entrou também o projeto de lei 425 do PAN, que prevê a concretização da revisão do Estatuto dos Funcionários de Justiça e assegura um conjunto de medidas para a valorização da carreira. O relator a designar cabe ao PSD. Ok. Temos também o projeto de lei 427, que inclui o casamento infantil precoce ou forçado no conjunto das categorias de perigo das comissões de proteção crianças e jovens, alterando a respectiva lei, e o relator a designar cabe ao Partido Socialista.
Bom dia, Sra. Presidente, e a todas e a todos, deputada Isabel Neto.
Bem. Temos também o projeto de lei 441, do Chega, que restringe o consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas na via pública. O relator cabe ao PSD.
Sr. Presidente, iremos indicar até ao final do dia 2 por e-mail. Muito obrigado.
E temos a proposta de lei número 39 do Governo. Que vai baixar na especialidade e que está já agendada para hoje, que é a proceder à ação de alteração à lei eleitoral para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Temos depois. João Almeida.
Sr. Presidente, só para confirmar, eu tenho a ideia que esta proposta de lei está aqui, engano que é do Governo, é da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.
Pois
só,
é provável, tem aqui o Governo.
Só,
eu fui conduzida
é
a certo.
Não?
Sim, é isso mesmo, tem razão. Muito obrigada. Não há iniciativas europeias para distribuir? Ou há? Não? Vamos discutir o primeiro relatório enquanto não chega ao seu deputado Pedro Delgado Alves, que está... E assim que chegar, nós entraremos no ponto 4B. Anteciparemos. Portanto, é o projeto de lei número 374 do LIVRE, que altera o regulamento das custas processuais, concretizando o acesso ao direito, e o relator é o seu deputado Pedro Neves de Sousa. Tem a palavra, seu deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, trata-se do projeto de lei 374, que, como disse, altera o regulamento das custas processuais, concretizando assim o acesso ao direito. Digamos que este projeto de lei assenta em três alterações, nomeadamente aos artigos 4º, 6º e 17º. No artigo 4º, Há aqui uma alteração que tem, digamos, duas consequências. Uma delas é que, o que diz o artigo 4º, número 1, a linha H, é que os trabalhadores ou familiares em matéria de direito de trabalho, quando sejam representados pelo Ministério Público ou por serviços jurídicos do sindicato, quando sejam gratuitos para o trabalhador, desde que o respectivo rendimento líquido à data da proposição da ação ou incidente, ou quando seja aplicável a data de despedimento, não seja superior a 200 UCs. Basicamente, o que é proposto pelo Grupo Parlamentar do LIVRE neste projeto de lei é, por um lado, que seja eliminada esta restrição à representação pelo Ministério Público ou pelos serviços jurídicos do sindicato e passe a ser também quando a representação é feita por advogado e, por outro lado, seja eliminada a questão do valor e, portanto, digamos que há aqui uma redução do texto da linha H que passará, ou que passaria a constar apenas os trabalhadores ou familiares em matéria de direito do trabalho e, portanto, digamos que há aqui duas dimensões. Uma dimensão que se relaciona com quem representa o trabalhador ou familiar e, por outro lado, quanto à questão também do próprio valor. Uma segunda alteração já está prevista no artigo 6º. O artigo 6º, basicamente, o que nos diz é que o valor da taxa de justiça deve estar, em princípio, previsto na chamada tabela 1A, onde tem os tipos de ação, o valor da ação, e, portanto, isso é que determina a taxa de justiça que deve ser paga, salvo casos excepcionais que estão previstos na lei, e a introdução de um novo número 2, o que pretende é que se pretenda, digamos aqui, incluir um novo critério que está relacionado com os rendimentos individuais do interessado no impulso processual. O que me quer parecer, sem estar aqui a opinar muito sobre esta proposta, é que se isto for avante, se calhar teremos que pensar no método que valide estes rendimentos individuais. Recordo, por exemplo, o que se passa ao nível do processo penal, em que, muitas vezes, quando se pergunta ao arguído qual é o seu rendimento, é por mera declaração desse arguído na audiência de julgamento, onde ele declara o rendimento anual e é por via disso que muitas vezes são aplicadas multas. Isto, mutatis mutandis, relativamente a este caso. Mas, ao fim e ao cabo, o que se pretende é introduzir aqui um novo critério. Porquê? Qual é, digamos, a intenção? É perceber, eu penso que isto tem a ver com uma realidade que está relacionada com o que hoje é considerado classe média ou aquilo que se pode ou não pagar, isto é, hoje o impulso processual, o que se paga de taxa de justiça, muitas das vezes não é compatível com aquilo que é o rendimento das pessoas. A introdução deste critério, e penso que essa é a intenção do LIVRE, é exatamente introduzir aqui um critério relacionado com o rendimento individual de quem quer propor uma ação, no sentido também de calibrar, digamos, as possibilidades desse mesmo cidadão. Por outro lado, há também aqui uma última alteração, o artigo 17º, que está relacionado, digamos, com uma questão prática que tem que ver com a deslocação de peritos, de tradutores, de intérpretes e outros intervenientes, que muitas das vezes, quando chegam ao tribunal, vêm as audiências adiadas e não recebem qualquer valor por isso. E, portanto, é introduzido, digamos, aqui uma proposta de alteração que permite que estes intervenientes possam receber esse mesmo valor. E, assim, em suma, são as três alterações que são propostas neste projeto de lei do LIVRE.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo nenhum pedido, vou colocar então à votação este parecer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos ao projeto de lei 379 do PS, que reforça os direitos das crianças e jovens em acolhimento, promove o acolhimento familiar com medida preferencial e possibilita que familiares e pessoas candidatas à adoção possam ser famílias de acolhimento sempre em função do superior interesse das crianças. É relatora a Sra. Deputada Andreia Neto, que por motivos justificados não poderá estar, mas penso que o Sr. Deputado Pedro Reves de Sousa irá apresentar o seu parecer. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Efetivamente, a Sra. Deputada Andreia Neto pediu-me para fazer esta apresentação. A apresentação deste relatório, isto é um projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista, que tem em vista reforçar os direitos das crianças e jovens em acolhimento, promover o acolhimento familiar como medida preferencial e possibilitar que familiares e pessoas candidatas à adoção possam ser famílias de acolhimento, sempre em função do superior interesse da criança. Este projeto de lei pretende alterar tanto a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo como o Decreto-Lei 139-99, este que estabelece o regime de execução do acolhimento familiar, medida de proteção dos direitos e de proteção das crianças e jovens em perigo, e estas propostas de alteração visam reforçar os direitos das crianças e jovens, assumindo o acolhimento familiar como medida preferencial nas situações em que seja necessário acolhimento e definir os termos para a eventual ajuda económica previstos no Decreto-Lei 139-2019, 16 de setembro, a atribuir a outros familiares ou a pessoa idónea, estabelecendo a entidade pública responsável por desencadear a intervenção quando exista uma situação de perigo e de revogar a impossibilidade de os candidatos à família de acolhimento terem algum grau de parentesco com a criança a acolher ou de serem candidatos à sua adoção. Uma medida, uma nota que queria aqui deixar em relação a este projeto de lei, foi suscitada exatamente na nota de admissibilidade, que nos é referido que a presente iniciativa parece poder envolver, no ano económico em curso, um aumento das despesas previstas no Orçamento de Estado, o que pode constituir um limite à apresentação de iniciativas consagradas no número 2 do artigo 167 da Constituição e no número 2 do artigo 120 do Regimento, conhecido como Lei Travão. E a apresentação que queria fazer era esta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou colocar então este relatório também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O projeto de lei 388 da Iniciativa Liberal, que aumenta o prazo de prescrição para denúncia de abuso sexual de menor, foi pedido o seu adiamento pelo Grupo Parlamentar do Chega, portanto vai adiado para a próxima reunião. Agora chegou o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, também vamos esperar que ele, pelo menos, se acomode, e penso que vamos passar então. Eu penso que vou fazer, o Sr. Deputado Fábio Figueiredo vai apresentar o seu relatório no Projeto de Lei 404 do PCP, que é a Carta dos Direitos Fundamentais dos Reformados, Pensionistas e Idosos, e no 406 do PS, que estabelece o regime de apoio à autonomia, saúde e segurança das pessoas idosas. E o relator é o Sr. Deputado. Sr. Deputado Fábio Figueiredo, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. O Partido Comunista Português apresentou o projeto de lei que consagra a Carta dos Direitos Fundamentais dos Reformados, Pensionistas e Idosos, tendo mesmo sido admitida a 6 de janeiro de 2025. Este projeto prevê a consagração de um conjunto de direitos e garantias aos reformados, pensionistas e idosos, nomeadamente o direito à autonomia económica, social, o direito à especial proteção social nas situações de pobreza e de isolamento social, o direito à saúde, à habitação, à mobilidade, ao transporte, à participação, garantia da educação, cultura, desporto e experiências de vida, garantia de uma rede de equipamentos e de serviços de apoio, da promoção do convívio e da ocupação saudável dos tempos livres, do combate à negligência, aos maus-tratos e à violência física e psicológica. O Partido Socialista apresentou um projeto de lei que estabelece o regime de apoio à autonomia, saúde e segurança das pessoas idosas, tendo mesmo sido admitido a 6 de janeiro de 2025. Este projeto propõe um conjunto de medidas e programas com vista ao apoio e promoção da autonomia, saúde e segurança das pessoas idosas, como um programa de adaptação de domicílios, a criação de uma linha telefónica 65+, com vista à prestação de informações e ativação de apoios e respostas concretas à população com 65 ou mais anos, aos seus familiares e cuidadores informais e a criação do Programa Nacional de Teleassistência e Telemonitorização, que disponibilize dispositivos que permitam o contacto permanente com as autoridades de saúde, segurança e sociais, designadamente para contacto de emergência com as autoridades de segurança, detecção de quedas com alarme, ativação das autoridades de saúde, ligação a equipas prestadoras de cuidados adequados e sinalização ao familiar ou profissional de referência. 8 de janeiro, a Comissão deliberou solicitar pareceres à Ordem dos Advogados, ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Conselho Superior da Magistratura. Até à presente data, não foram remetidos à Comissão nenhum destes pareceres. Em matéria de análise jurídica, não há nada de relevante a acrescentar. O relator abstém-se nesta sede de manifestar a sua opinião. Na nossa opinião, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias deve ser de parecer favorável aos referentes projetos de lei por reunirem os requisitos constitucionais e regimentais para serem discutidos e votados em plenário da Assembleia da República. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou colocar este relatório à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Entramos agora no ponto 4, que é a discussão e votação na especialidade das iniciativas legislativas. Temos a proposta de lei 34 do Governo, que procede à quinta alteração à lei número 2 de 2008, de 14 de janeiro, que regulou o ingresso nas magistraturas. Este ponto foi pedido o seu adiamento por parte do Partido Socialista, portanto vai adiado. Temos a proposta de lei número 39 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que procede à segunda alteração da lei eleitoral para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, aprovada pela Lei Orgânica número 1/2006, 13 de fevereiro, na sua redação atual. Está colocada... Sim, Sra. Deputada Paula Margarida pediu a palavra. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, os meus cumprimentos e um cumprimento muito especial aos representantes da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira que nos estão a acompanhar nesta discussão e aprovação na especialidade desta iniciativa legislativa, como já aqui foi dito pela Sra. Presidente, que respeita à segunda alteração da sua lei eleitoral com pedido de urgência e que pretende incluir as regras da lei da paridade, a modalidade de voto antecipada e mobilidade e a disponibilização das matrizes em braille, que deu origem, como já aqui foi dito, à proposta de lei 39, que conheceu a sua aprovação na generalidade por unanimidade na sessão plenária do dia 9 de janeiro. Tendo a mesma agora descido esta comissão para discussão e votação, então os grupos parlamentares do PSD e PS submeteram uma proposta de alteração única que acomoda as sugestões vertidas nos pareceres da Comissão Nacional de Eleições, bem como também da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e que introduz ainda na citada lei eleitoral uma alteração actualística dos artigos 2º, com a referência ao regime do maior acompanhado, 73, com a adoção da terminologia orgânica hoje existente, artigo 86, com a menção a que o requerimento de voto antecipado se faça pelo uso à plataforma existente na Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. No artigo 15b, concretiza-se o dispositivo legal expressamente aplicável àquele caso em concreto. É tudo o que temos a dizer, esperando também que se venha a verificar aqui na especialidade a aprovação desta proposta única do PS e PSD, PSD e PS, por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Não me alongarei muito. Sra. Deputada Paula Margarida já fez o essencial da apresentação das propostas de alteração. Efetivamente, trata-se, no essencial, de matérias que correspondem à atualização terminológica, como foi referido, a lei eleitoral para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira não era objeto de revisão há muitos anos e, portanto, ficou desfasada e desencontrada terminologicamente em várias matérias, o maior acompanhado, a própria designação dos serviços, designadamente das reestruturações que ocorreram na Secretaria-Geral da Administração Interna e, no essencial, as outras são também alterações de afinamento com o que se também fez noutros atos eleitorais e noutras legislações eleitorais, melhor dito. Designadamente, por exemplo, a matéria do número de identificação civil, que é a matéria que também tivemos a oportunidade de, quando revimos a lei eleitoral para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, também proceder a esses acertos. Portanto, não se trata de nenhuma alteração substantiva, tratam-se sempre de alterações, ou melhor, aditamentos à proposta, no sentido dos pareceres recolhidos, com vista a, no fundo, assegurar esta harmonização e assegurar também alguma revisitação dos prazos para que possam todos corresponder à introdução dos novos, da principal novidade, que é o voto antecipado em mobilidade, sendo que a matéria da paridade é razoavelmente simples, não precisa de aditamentos, uma vez que se trata de círculo único, lista única, e, portanto, aplica-se sem grande dificuldade o conteúdo, sendo certo que também uma boa interpretação sistemática remeterá sempre para a lei da paridade com qualquer dúvida para a integração de lacunas e, portanto, da perspectiva do legislador nesta sede, não é preciso um aprofundamento muito grande. Quanto ao restante, como também já tivemos a oportunidade de dar nota, eu penso que a Assembleia faz a sua parte neste processo legislativo cumprindo com a maior brevidade possível todos os trâmites possíveis, portanto, e portanto também aproveitava, não o fiz há instante, saudar também os deputados da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira que nos acompanham neste processo de discussão na especialidade, evidentemente com vista a concluirmos os nossos trabalhos de especialidade e de votação final global o mais brevemente possível, esperando que isso seja suficiente para que ela produza efeitos numa eventual eleição, mas não tendo disso a certeza, em qualquer caso, e esta nota, a razão pela qual também não se deixa de fazer este processo legislativo, mesmo que não seja aplicável no próximo ato eleitoral, face à circunstância de poder não estar em vigor nesse momento, em qualquer forma, em qualquer caso, o consenso e a unanimidade em torno desta matéria recomenda que ela possa ficar já aprovada, evitando pelo menos uma outra consequência que seria a caducidade desta proposta de lei, caso a dissolução ocorresse. Portanto, é sempre valioso que concluamos este processo legislativo, seja porque o conseguimos fazer aprovar antes que o Sr. Presidente da República eventualmente dissolva a Assembleia, seja no caso de o fazendo, pelo menos ela estar aprovada e não caducar a proposta de lei, não sendo necessário recomeçar tudo de início. Era só isso, Sr. Presidente. E penso já agora dar uma nota metodológica. Tendo em conta que são de bastante simplicidade as matérias, caso não exista algum pedido para autonomização, desde já dávamos o nosso acordo para que as votações pudessem ser em bloco todas as propostas de alteração primeiro e todo o texto da proposta de lei base.
Muito obrigada. Eu vou só dar nota de que para os serviços também foi proposta aqui só. São questões... mero formalismo, quer quanto ao título, onde se diz no final do título, na sua redação atual, não se usa já esta terminologia, vamos retirar, e no artigo 84A, no número 3, o 4 não é correto colocar anterior número 6, o 4 é revogado, que tem que se colocar, o 5 é revogado e no 6 não é revogado e põe-se aquelas três pontinhos, dando... E depois a renumeração é feita de forma automática, o que também implica a alteração do artigo 4 na parte final, onde estão revogados a linha C do número 5, a linha A, a C e F do número 1, e então os números 4 e 5, e não o número 5 e 6, conforme aqui está. É só esta alteração para ficar direitinho, entre aspas. Portanto, o que se vai colocar então à votação, vamos votar em bloco e depois... Sr. Deputado António Filipe pediu a palavra. Faz favor.
O Presidente não viu, eu não me apercebi. Sr. Presidente, queria também... bom dia a todos. Queria também cumprimentar os seus deputados que nos seguem na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Queria felicitar o trabalho feito... conjuntamente os deputados do PSD e do PS com estas últimas propostas, tivemos a apreciá-las e nos parecem muito bem, muito pertinentes e corretas, e portanto estamos em condições de dar a nossa concordância a essas alterações, pedindo só uma desagregação da votação de votar dois artigos em separados, que são os artigos 15A e 15B do artigo 3º, que são os artigos relativos à paridade, pelo seguinte, nós achamos compreensível que, estando em vigor normas... Eu estou a falar do microfone. Provavelmente estava um pouco deslocado do microfone. Portanto, pedia só que fossem votados separadamente os artigos 15A e 15B do artigo 3º, que são os artigos relativos à paridade. Nós compreendemos que estão em vigor normas relativas à paridade nas demais leis eleitorais e, portanto, faz todo o sentido, obviamente, uma questão de uniformidade também se apliquem nas eleições para a Assembleia Legislativa Regional da Madeira. Simplesmente, o PCP sempre considerou em todos os outros diplomas de matéria eleitoral que discordámos da imposição da paridade por lei, ou seja, nós cumprimo-lo, portanto o PCP, as suas listas respeitam inteiramente o princípio da paridade, mas sempre discordámos de que isso fosse imposto por lei. E portanto, coerentemente com a posição que tomámos em outras leis eleitorais, Santinha, queremos votar separadamente os dois artigos e, quanto ao mais, podemos votar conjuntamente as demais disposições.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu ia só colocar aos nossos colegas da Região Autónoma da Madeira se algum deles pretende de dizer alguma palavrinha ou se pretendem dar alguma... Não sei se me estão a ouvir. Provavelmente não.
Podemos falar?
Sim, sim.
Bom dia a todos em primeiro lugar.
Bom dia.
Bom dia. Estamos aqui reunidos e a assistir aos trabalhos e da qual agradecemos essa disponibilidade e tivemos a oportunidade de ouvir as alterações que merecem a nossa concordância e esperamos que seja necessário, ou seja possível neste caso, essa alteração em tempo útil, uma vez que seria interessante para a Madeira e para os madeirenses em geral poderem também usufruir destas alterações em tempo útil no próximo ato eleitoral. E aquilo que nós todos dizemos e aquilo que esteve sob a base desta unanimidade no Parlamento Regional é que estas alterações venham em tempo útil. Portanto, agradeço a celeridade dos mesmos. Muito obrigado.
Muito obrigada. Só dar-lhe nota de que, aprovada que seja esta proposta de lei, será imediatamente enviada para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira para o parecer que é obrigatório, que se chegar aos nossos serviços até amanhã, a meio da manhã, nós temos uma audição e temos reunião à 1:30 da tarde e podemos validar a proposta, o parecer que vem da Região Autónoma, se ele chegar até amanhã, a meio da manhã, isso será distribuído imediatamente a todos os grupos parlamentares e eu agendarei para a validação desta comissão e ficará, da nossa parte, todo o procedimento concluído e, portanto, é o mais ágil que nós conseguimos e, portanto, em colaboração convosco. Portanto, dou nota disso. Vou então colocar à votação esta proposta de lei e as respectivas propostas de alteração. Vamos começar por votar, então, autonomamente os artigos, a pedido do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, os artigos 15A e 15B, que fazem parte do artigo 3º. E depois votaremos o restante tudo em conjunto. Portanto, quem vota contra... Sim, peço desculpa, porque estão uns a pedir a palavra e outros a votar e eu depois não percebo...
Nós deveríamos votar primeiro as propostas de alteração, que algumas incidem sobre o 15A e o 15B, e não as do texto base, porque senão fica prejudicado.
Não, mas eu não estou a colocar o texto base, estou a colocar... A propostas de alteração...
O Sr. Presidente não disse, é só isso.
Peço desculpa. É a proposta de alteração que iria ser votada em bloco, não será votada em bloco, será votado retirando, não é? Autonomizando o artigo 15A e 15B, mas da proposta de alteração. Pronto, muito obrigada, agradeço a precisão. Portanto, da proposta de alteração, autonomizando o artigo 15A e 15B, que é parte do artigo 3º, quem vota contra? Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Chega. Portanto, é aprovado por maioria, com a abstenção do Chega e os votos contra do Partido Comunista e da Iniciativa Liberal. Agora sim votaremos o resto em bloco. Da proposta de alteração. Da proposta de alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Portanto, agora vamos votar a restante proposta de lei, já com esta introdução desta proposta de alteração aprovada. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, a proposta de lei número 39 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira está aprovada. Então, enviaremos de imediato para... à Assembleia Legislativa e aguardaremos até amanhã, durante a manhã, a emissão do competente parecer. Muitíssimo obrigada, cumprimentos a todos e serão dispensados neste momento só um minutinho, eu sou o deputado Pedro Delgado Alves.
É procedimental nosso, mas era só para solicitar já agora que se pedisse já hoje, já da plena, que pudéssemos enviar o texto fora de horas, porque se é preciso confirmação amanhã ainda, para a entrada no guião, não sei se será tratado ou não, mas é só o item adicional, como temos que ainda...
Sim, com o acordo de todos os grupos parlamentares, depois isso será acolhido, o acordo de todos, via e-mail. Se todos não se opuserem, fica já... Fica já registado o acordo de todos os grupos parlamentares para o efeito. Perfeito. Alguém se opõe?
Perfeito.
Está o acordo de todos os grupos parlamentares para o efeito. Os serviços tomarão nota e darão disso nota. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, estou-me a despedir. Então, vamos prosseguir a nossa ordem de trabalhos com o ponto 5, que é a fixação da redação final nos termos do artigo 156 do RAR, da proposta de lei do Governo que aprova a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras na Polícia de Segurança Pública, altera o regime de retorno e regula o novo sistema de entradas e saídas para o reforço do controle das fronteiras externas. Tem aqui... Só temos propostas dos serviços da DAPLEN com correções cirúrgicas que penso que receberam. Se ninguém tiver nada a opor a estas propostas da DAPLEN, votaremos as propostas da DAPLEN e ficará fechado o procedimento. Alguém vota, tem alguma coisa para... Não? Então vamos colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado. Por unanimidade. Passamos ao ponto 6, que é a discussão no... Sr. Deputado Isabel Moreira, peço desculpa.
Sr. Presidente, pedia para, se fosse possível, antecipar o 7, uma vez que a Sra. Deputada Patrícia Faro, que está responsável pelo 6, está na décima e virá de seguida, se ninguém se opuser. Discutíamos agora o ponto 7 e depois o ponto 6.
Sim, Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A única dificuldade é quem vai fazer este ponto é o deputado Rui Afonso, que chegou agora, como podem ver, mas ele está na Comissão de Orçamento e Finanças, onde está a haver audição com o Ministro, e, portanto, ele será na intervenção a seguir lá. E acho que podemos atrasar um bocadinho, pode dificultar, pois ele poderá ter que sair e não conseguir fazer.
Então, sigo ao ponto 6. Muito obrigada.
Obrigada.
Presidente.
Sr. Deputado.
Eu penso que, mais uma vez, o PSD consegue salvar a situação, porque nós vamos pedir o adiamento deste ponto.
Muito obrigado por nos ter salvo. De cumprimento, Sr. Deputado Rui Afonso. Continuação de bom trabalho no Orçamento e Finanças. Muito obrigada. Passamos então ao ponto 7, que é anúncio de projeto de voto e discussão e votação de um voto apresentado, o voto 507 do CDS-PP, de congratulação pela eleição de Teresa Anjinho para o cargo de Provedora de Justiça Europeia. Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Senhora Presidente. O voto que apresentamos é um voto que nos parece fazer todo o sentido na medida em que este é um cargo relevantíssimo no contexto europeu e a eleição de uma portuguesa para este cargo prestigia o país e, obviamente, prestigia também as instituições europeias no sentido em que passarão a ter com esta responsabilidade alguém que tem um percurso bastante afirmativo e bastante competente na defesa dos equilíbrios necessários e, designadamente, na proteção dos direitos humanos, quer em cargos nacionais, quer internacionais, quer numa perspectiva política, quer numa perspectiva de representação do Estado. É importante também salientar aqui que a candidatura da doutora Teresa Anjinho conseguiu reunir não só o apoio da generalidade dos eurodeputados portugueses de diferentes orientações e pertencentes a diferentes grupos, o que aqui é de salientar também e de reconhecer a todos os grupos parlamentares aqui representados e representados também no Parlamento Europeu, mas conseguiu a eleição numa disputa com vários candidatos de outras nacionalidades, o que também é de realçar. Nesse sentido, este voto serve não só para congratular a doutora Teresa Anjinho pela eleição, mas também para fazer um voto que eu acho que é partilhado por todos, de desejos de um excelente mandato e de um excelente desempenho nestas funções.
Muito obrigada. Sr. Deputado Elza Paes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Nós vamos acompanhar, obviamente, este voto de congratulação da doutora Teresa Anjinho pela eleição do cargo de Provedora da Justiça Europeia. Eu tive a oportunidade de privar com a Teresa Anjinho aqui nesta comissão, na primeira comissão noutra legislatura e também na Subcomissão da Igualdade, e, portanto, é uma pessoa de elevada qualidade pessoal, também competência técnica e uma grande capacidade de diálogo, como o CDS refere no seu voto, a que se acresce uma grande defensora dos direitos humanos, porque foi, inclusivamente,
vice-presidente da Procuradoria-Geral, da Provedoria de Justiça. Portanto, vamos acompanhar este voto e saudar o CDS pelo facto de o ter proposto.
Muito obrigada. Sr. Deputado Pedro Neves Sousa.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O PST, como é óbvio, também vai acompanhar este projeto de voto, juntando-se, digamos, ao conjunto de qualidades que aqui foi invocada a doutora Teresa Anjinho, dizer que há vários aspectos aqui que nos agradam. O facto de ser, obviamente, uma portuguesa a ocupar um lugar de grande prestígio é uma coisa que, independentemente da proveniência política de onde se desloca, é sempre algo que deve ser saudado, como já aconteceu aqui anteriormente. E penso que também, e porque estamos na primeira comissão, o facto de ser mais uma mulher a ocupar um cargo de topo no contexto europeu, somando-se àquelas três dos quatro lugares de topo da Comissão Europeia, curiosamente o único homem é um português, é algo que também nos deve agradar, e algo que nos deve também pensar que o caminho que está a ser percorrido, nomeadamente naquilo que é a afirmação das mulheres em vários contextos, tem vindo passo a passo a verificar-se, e isso é algo que deve ser saudado. Portanto, aqui uma saudação, digamos, individual, mas também uma reflexão coletiva acerca desta eleição, que, como muito bem foi referido pelo Sr. Deputado João Almeida, não decorreu de qualquer nomeação, mas antes de uma proposta, de uma candidatura que a própria apresentou e que conseguiu vencer outros candidatos, e também por isso o mérito deve ser reforçado e sublinhado.
Muito obrigada. Vou fazer aqui só uma proposta e também queria em nome da primeira comissão. Ai, Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Eu estou um bocado atrasado nas inscrições, peço desculpa. Sr. Presidente, queria só dizer que nós conhecemos a doutora Teresa Anjinho enquanto membro desta comissão, onde deixou uma excelente impressão pela sua competência, pela qualidade do seu trabalho e também pelo relacionamento que conseguiu estabelecer com a generalidade dos grupos parlamentares. E, portanto, associamos este voto e saudamos, de facto, a eleição da doutora Teresa Anjinho para Provedora de Justiça Europeia e desejamos, naturalmente, as melhores felicidades no seu mandato.
Penso que, não havendo mais nenhuma intervenção, eu pessoalmente me associo a esta saudação. Foi um orgulho enorme ver uma portuguesa ocupar este cargo, e não por nomeação, mas pelas suas competências, pelo seu mérito e principalmente pela sua forma de estar, que é uma pessoa de uma tolerância, de um diálogo, de uma capacidade de estabelecer consensos que tenho que louvar e conheço, que privámos aqui, trabalhámos em conjunto aqui nesta primeira comissão, noutras legislaturas, e também lhe desejo as maiores felicidades para este cargo. Vou propor ao seu deputado João Almeida, que no final, na parte deliberativa, está a Assembleia da República, vai-se tirar o reunido em sessão plenária, mas depois felicita a antiga deputada, tem que dizer quem é, senão depois não tem o nome. E vou acrescentar a sua deputada o nome da Teresa Anjinho, senão não fica para a eleição. Portanto, é só a alteração que proponho, porque fica claro. Pronto, então vamos votar. A sua deputada Cláudia... Ai, não? Pronto, vamos votar então este voto de congratulação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Chegamos ao fim da nossa ordem de trabalhos. Sr. Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada. Eu queria só perguntar se poderia retificar o sentido de voto do Chega no artigo 15, acho que era 14 e 15, agora não tenho a certeza, na proposta de lei 39. Aqueles que foram...
O Chega absteve-se.
O Chega absteve-se, se pudesse, mudávamos para a favor.
Ah, muda para... É a favor.
Não
tem problema. Não altera o resultado.
Obrigada.
Então vamos fazer um ligeiro intervalo e retomaremos. Estar aqui imperativamente às 10h30, pedia-vos encarecidamente se o podiam fazer para iniciarmos a audição da ministra, uma vez que tem muitos pontos e a grelha é extensa. E então um intervalinho e retomaremos os trabalhos às 10h30.